Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. Ao cabo do seu cruzeiro, tornara Ares ao Rio de Janeiro, onde entrou a noite calada, quando já toda a cidade dormia. Havia tempos que soara no mosteiro o toque completas, já todos os fogos estavam apagados, e não se ouvia ou rumor a não ser o ruído das ondas na praia, ou o canto dos galos, despertados pela claridade da lua ao nascer. Cortando a flor das ondas alisadas, que se aljofravam como os brilhantes ressomos sumos da espuma irisada pelos raios da lua, veio a escuna dar fundo em frente ao largo da Polé. No momento em que ao fisgar da âncora arfava o lindo navio, como um corcel brioso sofreado pela mão do ginete, quebrou o silêncio da noite um dobre fúnebre. Era o sino da igreja de Nossa Senhora do Ó que tangia o toque da agonia. Teve Ares, como toda a equipagem, um aperto de coração ao ouvir o lúgubre anúncio. Não faltou entre os marujos quem tomasse por mau agouro a circunstância de ter a escuna fundeado no momento em que começara o dobre. Logo após, abicava a Ribeiro Batel conduzindo Ares de Lucena, que saltou em terra ainda com o mesmo sossobro e a alma cheia de inquietação. Era tarde da noite para ver Duarte de Moraes, mas não quis Ares recolher sem passar-lhe pela porta e avistar-se com a bitaza onda dama de seus pensamentos. Alvoroçaram-se os sustos de sua alma já aflita, encontrando aberta àquela hora adiantada à porta da casa, e as frestas das janelas esclarecidas pelas réstias de luz interior. De dentro saiu um rumor soturno como de lamentos, entremeados com reza. Quando deu por si, achava-se Ares, conduzido pelo som do pranto, em uma câmara iluminada por quatro círios colocados nos cantos de um leito mortuário. Sobre os sóis e mais lívida que eles, via-se a estátua inanimada, mas sempre formosa, de Maria da Glória. A nívea cambraia que lhe cobria o seio mimoso, aflava com um movimento quase imperceptível, mostrando que ainda não se extinguira de todo nesse corpo gentil o hálito vital. Ao ver Ares, Úrsula, o marido e as mulheres que rodeavam o leito, ergueram para ele as mãos como um gesto de desespero e redobraram o pranto. Não os percebia, porém, o corsário. Seu olhar baço e morno se fitara no vulto da moça e parecia entornar sobre ela toda a sua alma, como uma luz que bruxuleia. Um momento, as pálpebras da menina se ergueram a custo e os olhos azuis, colhados em um pasmo glacial, volvendo para o nicho de jacarandá suspenso na parede, cravaram-se na imagem de Nossa Senhora da Glória, mas cerraram-se logo. Estremeceu Ares e ficou um instante como alheio a si e ao que passava em torno. Lembrava-se do pecado de render ímpia a adorar e amar a imagem de Nossa Senhora da Glória. E via na enfermidade que lhe arrebatava a menina, um castigo de sua culpa. Pendeu-lhe a cabeça cababrunhada, como se vergasse ao peso da cólera celeste. Mas de chofre a ergueu com a resolução de ânimo que o arrojava ao combate. E por sua vez, pondo os olhos na imagem de Nossa Senhora da Glória, caiu de joelhos com as mãos erguidas. Pequei, Mãe Santíssima, murmurou do fundo do alma, mas vossa misericórdia infinita. Salvai-a por penitência de meu pecado, andarei o ano inteiro no mar para não haver, e quanto trouxerá de ser para as alfaias de vossa capela. Não eram proferidas essas palavras, quando estremeceu com um sobressalto nervoso o corpo de Maria da Glória. Entretariu ela as pálpebras e exalou dos lábios fundo e longo suspiro. Todos os olhos se fitaram ansiosos no formoso semblante que se coçorando com uma tênue aura de vida. Porna-se! Exclamaram as vozes a um tempo. Ergueu Ares a fronte, duvidando do que ouvia. Os meigos olhos da menina em ainda embotar as pessombras da morte que os tinham roçado. Fitaram-se nele, e um sorriso angélico enflorou a rosa desses lábios que pareciam selados para sempre. Maria da Glória! Bradou o corsário arrastando-se de joelhos para a cabeceira do leito. Demorou a menina um instante nele o olhar e o sorriso, depois volvendo-os ao nicho, cruzou as mãos ao peito e balbuciou flebilmente algumas palavras de que apenas se ouviram estas. Eu vos rendo graças, minha celeste madrinha, minha mãe santíssima, por me terdes ouvido. Expirou-lhe a voz nos lábios, outra vez cerraram-se as pálpebras e descaiu-lhe a cabeça nas almofadas. A donzela dormia um sono plácido e sereno, passara a crise da enfermidade. Estava salva a menina,